Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos a esta segunda-feira, 15 de novembro de 2021. Aqui na capital gaúcha nós temos um sol muito bonito, um dia muito bonito fez hoje. Na parte da tarde, próximo ao meio-dia, estava muito quente. Agora não, a temperatura começa a amenizar, teremos um final de feriado com muitas estrelas no céu. O nosso trabalho de hoje traz uma das discutidas escritoras que tivemos no país. A Companhia das Letras publica a obra Três Vezes Hilda, biografia, correspondência, poesia. Um livro muito bonito que traz pessoas que conviveram muito de perto com a Hilda, como o Caio Fernando Abreu. O Caio Fernando Abreu trocou uma longa correspondência com a Hilda e aqui ele aparece de novo, trazendo algumas cartas que mostram muito do elemento da concepção da amizade com a Hilda. Bem, vamos a uma apresentação sumária do que vem a seguir e aí direcionaremos para o nosso tema de hoje. Quem abre o trabalho é a Ana Lima Cecílio, que estava trabalhando numa biografia da Hilda Hilst. E ela diz assim: a Lígia Fagundes Telles conta que quando viu Hilda Hilst pela primeira vez, ela era uma jovem muito loira e fina, os grandes olhos verdes com uma expressão decidida, quase arrogante. Era 1949 e as duas se encontraram em um vetusto chá em homenagem a Lígia. 1949, portanto, a Hilda tinha cerca de 20 anos de idade, né? Era uma menina naquela época e já tinha todas as luzes que ela levaria por muito, muito tempo ao longo da vida dela. Hilda se apresentou dizendo-se poeta e a Lígia, para Lígia ocorreu o seguinte, abre aspas, a poética imagem da haste delicada de um ramo, tremente de avenca, aquela planta um tanto rara, muito cultivada pelas freiras, fecha aspas. Arrogância, delicadeza, uma beleza impressionante, uma nuvem de fumaça de cigarro. Se pessoalmente Hilda guardava todas essas características, tão diversas, tão complementares, não é diferente para quem lê um verso seu pela primeira vez. Deixa eu acessar aqui um pouquinho mais à frente. Vejam se isso que acabamos de ver tem esse efeito, principalmente para quem nunca leu a Hilda Hilst. E ela, esta parte diz assim, um verso da própria Hilda Hilst. As asas não se concretizam. Terríveis e pequenas circunstâncias transformam claridades, asas, grito, em labirinto de exíqua ressonância. Os solilóquios do amor não se eternizam. E, no entanto, eu refaço as minhas asas cada dia. E, no entanto, eu invento o amor, como as crianças inventam a alegria. É um dos poemas da Hilda Hilst, que a Ana Lima Cecílio diz que quem não conhece tem o mesmo impacto de quando a encontra pela primeira vez. Ela conta um pouco da história da Hilda, a chegada a São Paulo. E ela nos diz uma coisa, Ana Lima, que estava roteirizando a vida da autora. Ela diz assim: a vida e a obra de Hilda são indissociáveis. E aos que se queixam de que seu trabalho é hermético, pode-se argumentar que não menos e misterioso era seu jeito de estar no mundo. Em uma entrevista para o Estado de São Paulo, em 1975, Hilda Hilst falou: há pessoas que dizem, é preciso ter os pés na terra. Os seus textos não têm o pé na terra, Hilda. Coisas assim. Mas o que significa isso de ter os pés na terra? Será que eles querem dizer que é necessário estar antenada com a terra? Aí eu fico pensando que é melhor ter os pés na superfície esplêndida do cérebro, é estar atento à poesia que há em tudo e que nem sempre é claramente compreensível. Ana Lima diz: a personagem que Hilda criou para si narrou a exaustão em entrevistas e conversas a história de que, aos 36 anos, a mulher exuberante, cansada da vida social, teve uma revelação ao ler o livro confessional Testamento para El Greco, de Nikos Kazantzakis. Na obra, o autor de Zorba, o grego, e A Última Tentação de Cristo, fez uma espécie de balanço místico da vida e afirma que a vivência plena da criação literária exige o afastamento do mundo, porque a literatura deve ser sagrada. A partir desta leitura fundadora, que Hilda pede parte de um terreno da mãe, localizado a poucos quilômetros de Campinas. Esse fato viria a se tornar famoso, que ela descreve aqui. Vocês conhecem a história da Hilda Hilst, ela pede esse terreno, né? E lá ela funda a Casa do Sol, um espaço para discussão, estudos, escritos. E a autora diz que, a Ana Lima diz que aquela construção lá na Casa do Sol que a Hilda faria lembra um mosteiro. Ela prossegue dizendo: foi toda projetada por Hilda para o acolhimento do burburinho do mundo. E foi nesse lugar que ela criou seu templo literário de estudos e produção. Uma casa aberta para abrigar amigos, escritores. Espécie de utopia poética propícia para a criação. A leitura de Kazantzakis inaugura também uma fase mística em Hilda, própria, cheia de peculiaridades. É lá que surge a parte mais importante da produção de Hilda. É lá que ela cria suas personagens. E como vocês sabem, vivia reclamando, né? A Hilda vivia se queixando até que ela aparece tempos depois num programa que ainda existe, que é o Fantástico. E ela é muito mal interpretada. Aliás, a própria Hilda sabia disso, sabia que ela, ao aparecer, isso foi em torno de, logo no início, em 1979. Eu vou ler para vocês. Suas convicções a levariam ao programa Fantástico, em 1979, e contribuiria definitivamente para o imaginário de uma autora um tanto amalucada, que constrói seu misticismo a partir de um sincretismo particular e bem-humorado. Ela disse: eu acredito em tudo. E lá na Casa do Sol, conviviam em plena harmonia ecumênica imagens de santos, mandalas, mapas astrais, amuletos diversos, cristais, pirâmides, tudo interessava, mas nenhuma crença era primordial. E essa exposição pública dessa forma muito mais fez atrapalhar a vida da Hilda, que já vivia cheia de questões, do que propriamente ajudou no entendimento da poesia dela. Agora vem, tudo isso que nós fizemos aqui foi um prefácio. Tudo isso que nós fizemos aqui foi uma introdução abreviada para o que vem agora. Olhem, Muitas vezes na vida você chega a um lugar, pode ser um lugar geográfico, você vai visitar uma ilha, uma aldeia, e lá chegando você se sente como se estivesse na sua própria casa, no acolhimento, no reconhecimento do lugar, na vontade de ficar ali, é como se tudo que está ali fechasse de alguma forma com você, seu modo de ser. Tivesse o formato do seu coração, da sua alma, e então você ali se aninha, se sente acolhido. Pois tudo isso que eu li para vocês foi o acolhimento que um escritor gaúcho, Caio Fernando Abreu, encontrou. Desde que ele conhece a Hilda, ele se sente completamente à vontade para escrever a ela e para abrir-se a ela, como poucas vezes ele fez na vida dele, na curta vida dele. E o Caio Fernando Abreu é quem abre toda essa segunda parte do livro com três cartas muito bonitas que ele escreve a Hilda. Assim que eu começar a leitura, vocês já compreenderão, então, o que na alma do Caio Fernando Abreu, que tinha... O Caio Fernando Abreu era uma pessoa extremamente poética, inventiva, um homem muito além do tempo dele e que pagou um preço altíssimo por essas inovações de estar muito além de um tempo que era muito difícil. Quando ele encontra a Hilda, ele observa aí uma chance de ser ouvido, uma chance de ser atendido nas suas comunicações, uma chance de ser encontrado. É muito, muito interessante, muito profunda a amizade que surge entre eles. E ele começa, Porto Alegre, 14 de junho de 1970. Agora observem, que pessoa, que modo de ser encontraria nisso que vocês acabaram de ouvir sobre a Hilda, sobre uma das nossas principais poetisas, escritoras. Que alma se encontraria nisso que vocês acabaram de ouvir? E a Ana Liba foi muito, muito exata nas suas colocações quanto a como era, de fato, a Hilda Hilst, pelo menos naquilo que conhecemos dela. Pois vejam, então. Porto Alegre, 14 de junho de 1970. Hildinha querida. Aí ele começa a contar que recebeu uma carta dela, com uma série de coisas, que ele foi ver Medeia e conta as impressões para ela. E ele diz que estava muito apaixonado e uma paixão que para ele era insuportável, que ele sofria completamente por estar apaixonado. Numa época em que o mundo não compreendia o modo de amor de pessoas como o Caio Fernando Abreu, e ele foi praticamente, em algumas vezes, massacrado por conta disso. E aí, mais adiante, ele diz a ela, a juventude de Porto Alegre é uma coisa terrível. 90% de viciados em tóxicos, todos fugindo de si, das máquinas, do fazer alguma coisa. Acho que quem está de fora não pode condenar. Condenar simplesmente é desprezível. É preciso compreender. Existe uma sede de amor que é impressionante, e eu estou sendo muito honesto ao te contar essas coisas. Poderia facilmente escondê-las. Sei que me arrisco a te chocar, a te ferir, a te agredir, mas eu nunca quis ser gostado por aquilo que não sou ou aparento ser. Eu não vejo saída, Hildinha. Sinto que cada vez mais tudo se fecha. Também não adianta pedir ajuda a ninguém, ninguém pode me dar ajuda. Talvez isso passe, não sei quando. Talvez seja só uma fase das mais difíceis que eu atravessei, mas até passar estarei me desgastando, me consumindo. Tenho chegado a extremos que não me julgava capaz. E como isso tudo me dói. Bom, ele, por essa ocasião, ele estava lançando um dos primeiros livros dele. E o Caio Fernando Abreu, como vocês sabem, foi muitíssimo bem recebido pela crítica literária do nosso país. Logo fez um sucesso muito grande, não é, imenso, pelo país inteiro. E ele conta para a amiga dele, que é aquela com quem ele encontra aquele formato que o acolhe. É aquela com quem ele mesmo fala isso que estou dizendo para vocês nas palavras dele. E não era usual no Caio Fernando Abreu. Ele prossegue depois dizendo para ela: a imprensa anda me badalando muito, mas eu descobri finalmente como tudo isso quer dizer tão pouco. O bom de escrever é o momento que eu crio, da vibração da comunicação com o incognoscível, que nos dita as coisas a serem escritas, e o resto todo é lixo. A inveja é um fato. Certas pessoas têm me agredido muito na faculdade, na rua, geralmente intelectuais, no mau sentido, frustrados, medíocres. E eu tenho horror desses rebucetes, rodinhas e frescuras literárias. Eu procuro ficar na minha, sempre. Digo a todos os repórteres que não me sinto um escritor, que eu sou só um ser humano, procurando um jeito de viver. E que talvez esse jeito seja escrever, sei lá. Meu livro está quase pronto agora. Deverá ser lançado em breve. Eu queria tanto que alguém me amasse por alguma coisa que eu escrevi. Não sei mais o que te escrever, Hilda. Estou muito confuso, muito distraído. Pressinto muito próximo o fim de alguma coisa que eu não sei especificar qual é. Mas não se preocupe comigo. Não vale a pena. Acho que sou bastante forte para sair de todas as situações em que entrei, embora eu tenha sido suficientemente fraco para entrar. Não faço planos, não sei o que vai acontecer amanhã. É só, Hildinha. Um beijo enorme do seu Caio Fernando Abreu. Aí ele se dá conta, depois de reler. O Caio Fernando Abreu, quando escrevia para Hilda, volta e meia ele, antes de mandar a carta, relia, às vezes não mandava a carta. E aí, muito tempo depois, escrevia para ela dizendo que encontrou a carta que ele tinha deixado de lado e agora já podia mandar. Nesta carta especificamente, ele diz assim para ela: PS, depois de reler esta carta, não é tão grave assim tudo, sabe? Eu fui muito dramático. Faça boas vibrações por mim, por favor. Compreenda tudo isso e escreva logo. Abraços no Dante. Dante era o marido dela. Ele estava até aqui na Serra Gaúcha naquela ocasião e andou se machucando. E o Caio Fernando prestou solidariedade, perguntou se poderia ajudá-lo. No dia 29 de dezembro de 1970, ele escreve outra carta a Hilda. Observem que isso que emana dele, para ele, encontraria plena acolhida, pleno acolhimento em Hilda Hilst. Na realidade, o Caio Fernando Abreu não ignorava a vida complicada que a Hilda tinha, muito, às vezes, parecendo desorientada em vários misticismos, encontrada e desencontrada, mas ele, no fundo, entendia que essa era a caminhada dela, esse era o modo de ser dela. E uma vez ela dirige umas palavras mais duras a ele, e aquilo praticamente o coloca por terra, até que aquele mal-estar passe e eles voltem a conversar bem de novo. Hildinha, a carta para você já estava escrita, mas aconteceu agora de noite um negócio tão genial que eu vou escrever mais um pouco. Isso que ele vai contar realmente é maravilhoso, é uma dessas, é um desses encontros notáveis da literatura e muito raros que vale a pena o nosso estudo aqui. Ele diz assim, é o encontro dele com a Clarice Lispector. Ele fica completamente arrebatado pela Clarice e escreve para Hilda sobre isso. Ele diz assim: eu fui ler o jornal de hoje e havia uma notícia dizendo que a Clarice Lispector estaria autografando seus livros numa televisão à noite. Jantei e saí ventando. Cheguei lá timidíssimo, lógico. Vi uma mulher linda e estranhíssima num canto, toda de preto, com um clima de tristeza e santidade ao mesmo tempo, absolutamente incrível. Era ela. Me aproximei, dei os livros para ela autografar e entreguei o meu inventário. Ele disse que ele ia saindo de fininho. O Caio Fernando tinha uma timidez exacerbada, um grau altíssimo. Palavras dele, né? Porque ele se achava muitíssimo tímido. E aí ela assinou, e isso para ele foi muito difícil ter ido lá. Ele foi porque ele tinha uma admiração muito grande pela Clarice Lispector, que venceu a timidez dele. E aí ele sai de fininho, quando de repente um jornalista, alguém que estava lá, o reconhece e chama, faz questão de apresentar a Clarice Lispector. E aí ele volta, é apresentado e se afasta de novo, está indo embora, quando a própria Clarice Lispector vem atrás dele e diz para ele o seguinte: fica comigo. Eu fiquei, conversamos um pouco, de repente ela me olhou e disse que me achava muito bonito. Depois falamos sobre Nélida, que está nos States, e você também, Ildinha. Falei que havia recebido o teu livro hoje, e ela disse que tinha muita vontade de ler, porque a Nélida havia falado entusiasticamente sobre o Lázaro. Aí, como eu tinha aquele outro exemplar que você me mandou na bolsa, resolvi dar a ela. E ela me disse que leria com carinho. Por fim, me deu o endereço e telefone dela no Rio, pedindo para que eu a procurasse agora, quando fosse lá. E eu saí meio bobo com tudo isso. Ainda estou numa espécie de transe, acho que nem vou dormir esta noite. Ela é demais, ela é estranha. A mão direita dela está toda queimada. Vocês lembram esse episódio, né? É tremendo na vida dessa escritora, que por muito pouco não colocou fim à vida da Clarice Lispector, que foi um incêndio que aconteceu na casa dela, por conta de um cigarro aceso. Ela adormeceu, o cigarro estava aceso e incendiou, e ela teve queimaduras muito graves nos braços, nas mãos, nas pernas. Foi muito sério o que aconteceu. Mais adiante, eu só estou contando porque ele fez alusão a esse acidente, né? Mais adiante ele diz: ela é exatamente como os seus livros. Transmite uma sensação estranha, de uma sabedoria, uma amargura impressionantes. É lenta, ela quase não fala, tem olhos hipnóticos, quase diabólicos. E a gente sente que ela não espera mais nada, nem de ninguém, que está absolutamente sozinha e numa altura tal que ninguém jamais conseguiria alcançá-la. Muita gente deve achá-la antipaticíssima, mas eu achei linda, profunda, estranha, perigosa. É impossível sentir-se à vontade perto dela. Não porque sua presença seja desagradável, mas porque a gente pressente que ela está sempre sabendo exatamente o que se passa ao redor. Talvez eu esteja fantasiando, sei lá, mas a impressão foi fortíssima. Nunca ninguém tinha me perturbado tanto. Acho que mesmo ela, mesmo que se ela não fosse a Clarice Lispector, eu sentiria a mesma coisa. Por incrível que pareça, eu voltei de lá com febre, taquicardia. Vê só que estranho. Sinto que as coisas vão mudar radicalmente para mim. Teu livro e Clarice Lispector no mesmo dia são, fora de dúvida, um presságio. E eu fico por aqui. Já é muito tarde. Um grande beijo do teu Caio. Não considerem que o Caio Fernando Abreu se soltava dessa forma com todos. Ele encontrava na Ilda alguém com quem ele poderia se abrir desta forma, falando de outros autores com ela, falando de suas impressões, de suas intimidades. Ele conseguia estar com a Ilda, mesmo tão longe para aquela época, tantos milhares de quilômetros, Porto Alegre, Campinas, ele se sentia próximo. E ele escreve uma terceira e última carta em março de 73, quando ele está deixando o Brasil, porque é que ele realmente não conseguia mais respirar e precisava de novos ares indo embora daqui. Quem é esse que recebeu todos esses... essas mensagens do Caio Fernando Abreu? Não pensem que ela respondia da mesma forma. Muitas vezes ela começava uma resposta para ele pedindo desculpas, porque muito tempo havia passado, ela não tinha essa disponibilidade. essa que eu recebia se define assim. Vou ler para vocês este poema da Hilda, que está encartado nessa obra e que mostra muito dela e que ele amava muito. Ela diz assim: se eu te pareço noturna e imperfeita, olha de novo para mim. Porque esta noite, olhe de novo para mim. E eu olhei a mim, como se tu me olhasses. E era como se a água desejasse escapar de tua casa, que é o rio, e deslizando apenas sem tocar nas margens. Eu te olhei. E há tanto tempo, entendo que agora eu sou terra. Há tanto tempo, eu espero que o teu corpo de água, mais fraterno, se estenda sobre o meu. Pastor e nauta, olha-me de novo, com menos altivez e mais atento. Eram páginas assim que encantavam o Caio Fernando Abreu, que faziam com que se identificasse de alma com a Hilda Hilst. Realmente foram, quando a gente fala em almas gêmeas, é difícil não lembrar desses dois, por tudo que viveram juntos e a maior parte do tempo tão distantes fisicamente. Chegamos ao final da nossa oficina, que abriu a semana. Daqui a pouco, alguns dos senhores terão aulas, às 19 horas. Hoje veremos Piaget. E a todos eu convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma oficina, a mais uma história inspiradora. Desejo um bom descanso a vocês e até amanhã.